Giro CBN Esportes, a programação esportiva local e regional, com os resultados das competições, entrevistas e análises. Giro CBN Esportes, de segunda a sexta, apresentação Ricardo Silveira.
Quinze horas, 37 minutos, 15:37, Giro CBN Esportes a partir de agora aqui na CBN Vale do Iguaçu. Vamos seguir juntos até as 16h com muitas informações locais, nacionais e também internacionais. Tá, quarta-feira, pós-carnaval, um carnaval diferente, né? Comemoração contida em razão da pandemia do coronavírus. Dudu, boa tarde e o seu destaque para o giro de hoje, Dudu.
Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, ouvintes da CBN. Meu destaque é a Liga dos Campeões da Europa. Ontem teve início a fase de oitavas de final e já com goleada. Inclusive, fora de casa, o Paris Saint-Germain bateu o Barcelona com o show de Mbappé.
Exatamente, daqui a pouquinho os detalhes para você aqui na programação da Rádio CBN. Também teremos entrevista ao vivo com o novo reforço da AK União da Vitória, que vai disputar o Campeonato Paranaense de Futsal Chave Bronze. Daqui a pouquinho as informações para você aqui na CBN. E claro, as expectativas para a rodada do Campeonato Brasileiro, hoje dois jogos atrasados pela competição. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Giro CBN Esportes, que está no ar.
CBN Vale do Iguaçu.
A gente começa falando da AK União da Vitória, que vai disputar a temporada de 2020, a chave bronze do Campeonato Paranaense de Futsal. E nessa semana, a diretoria do clube divulgou nas redes sociais uma imagem perguntando ao torcedor quem poderia ser o novo dono da camisa 6, né, da equipe de União da Vitória, e dias depois, né, momentos depois, o dono da camisa acabou sendo revelado. E nós vamos conversar com ele ao vivo por telefone, prata da casa, bastante conhecido aqui de quem acompanha o esporte no Vale do Iguaçu, o Jaison, grande nome do futsal paranaense internacional também, agora fazendo parte da AK União da Vitória. Jaison, primeiramente, boa tarde, obrigado pela gentileza de participar aqui da programação da CBN.
Boa tarde, bom, querido, é um prazer imenso estar falando com vocês.
Jaison, como é que pintou esse convite para poder defender a equipe de União da Vitória nesse projeto bastante audacioso, né, que tem o objetivo de elevar o futsal de União da Vitória, resgatar a tradição do passado?
Fiquei muito feliz, né, com o convite, né, do João, do Barulho. Como eu conheço já, são pessoas sérias e então mostraram para mim, me apresentaram o projeto e eu vi que é um projeto sério e a oportunidade de eu poder voltar a jogar em União da Vitória ainda com alto nível, né? Então, e também é o motivo de estar mais perto da família, né?
Uhum. Jaison, você aqui de União da Vitória, mas teve passagem por equipes importantes do futebol, o futsal internacional. Conta um pouquinho da tua trajetória para quem está acompanhando a nossa programação.
Eu tive a felicidade, né, 2004, ser artilheiro do Paris Saint-Germain aqui pela equipe de União da Vitória. E logo fui para Matelândia, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, voltei para Cascavel, fui para a Espanha, fiquei muitos anos na Espanha. Tive a felicidade de ter meus filhos lá e a partir daí, graças a Deus, a carreira foi só subindo nível e Hungria, China. Logo voltei aqui para Matelândia de novo para o Brasil. Aí Foz, Cataratas, futsal e agora vamos representar, se Deus quiser, com muito amor aí no coração aí pela equipe do AKU.
Jaison, de todas essas experiências que você teve, né, em vários países, como citou para a gente, o que você acredita no aspecto de estrutura que o time de União da Vitória pode estar adaptando? Claro, dentro da sua realidade, questão de apoios, o que pode ser feito que você pode perceber e pode colaborar, não é? Também orientando a diretoria para poder aplicar na equipe para essa disputa da chave bronze.
Então, falando de estrutura, a gente depende muito dos companheiros que a gente vem arrumando, né? Graças a Deus a gente está conseguindo bastante parceiros aí, pessoas que conhecem o nosso trabalho, conhecem a pessoa do João e do Barulho, do Alex também, então estão apostando junto com nós nesse projeto, né? Então, claro que a estrutura não é aquela estrutura que todo jogador sonha, né? Mas a gente sabe que está começando agora esse projeto e a gente como eu comentei aqui para os meninos, a gente tem a oportunidade de dar a oportunidade de muitos meninos aqui da cidade, né? E espero que aproveitem como eu tive a felicidade de aproveitar em 2004.
Então, a questão do apoio é para poder fomentar a estrutura e também formar uma equipe competitiva, né? Já isso nessa conversa que você teve com a diretoria para poder chegar a um acordo, né, e defender o time de Nona Vitória na chave bronze. A ideia de usar a tua experiência para poder agregar jogadores jovens ou também buscar outros jogadores experientes para o grande objetivo que é o acesso à chave prata?
Ah, o objetivo é testar, né? Jogadores experientes com jogadores mais novos e a gente aí mais experiente e ajudando os meninos aí dentro de quadra, fora de quadra, porque com certeza todo mundo fala, ah, é a bronze do Paranaense. Mas hoje o Campeonato Paranaense é considerado o campeonato mais forte do Brasil, né? Assim, falando em nível estadual. Então, é um campeonato muito competitivo, muito difícil, e a gente vai ter que suar muito a camisa para poder representar bem a nossa cidade.
Você pegou o fato, né, Jairson, do Pato Futsal ter sido duas vezes seguidas, né, campeão da Liga Nacional, oportuniza também o futsal paranaense ser encarado de uma forma diferente, né, competitivo nas três divisões, como você falou, né?
Não, o Campeonato Paranaense hoje é considerado por todos o mais forte do Brasil, né, o estadual mais forte. Tanto que tem seis ou sete na Liga Nacional que disputa o Campeonato Paranaense. Então é um nível muito alto. Claro que o nível da bronze decai um pouquinho, ó, em vista dessas equipes, mas tem muitos jogadores com ambição de chegar aí e jogar um dia numa equipe da UB e da Liga Nacional.
Já você pode perceber, quando foi anunciado, né, de forma oficial a tua contratação, muitas manifestações bastante positivas, muitos falando, pô, retornando aqui para a terrinha para poder defender o time de futsal de Nona Vitória, e muitos jovens também, não é? É o futuro do esporte, não é, tendo como referência vocês, não é, que tem uma carreira de sucesso e tem essa oportunidade, não é, de ver vocês atuando de perto. No ano passado teve o Lara Adriano defendendo o Iguaçu pelo futebol de campo, então vocês acabam sendo também uma referência, né, não só para atrair investidores, mas também poder incentivar essa garotada a praticar o esporte, né?
Com certeza. Tanto que a gente montou agora já o grupo no WhatsApp da KU Futsal e eu primeiro estou mandando mensagens ali, tanto de apoio e tanto treinando também, porque para ver se a gente encontra essa rapaziada aí, porque com certeza o material humano que nós temos na nossa cidade é muito bom.
Jairson, o que você pode dar de recado para o torcedor? E ainda tu não sabe, né, se vai poder acompanhar os jogos do ginásio, né, em razão da pandemia, mas de alguma forma ou outra vai estar incentivando, passando energia positiva para a equipe de Nona Vitória. O que o torcedor pode esperar da atuação da equipe durante essa chave bronze?
Ah, uma coisa que a torcida pode esperar é muita garra, muita determinação e ter certeza que a gente vai deixar o coração ali dentro da quadra, porque a gente quer fazer um ótimo trabalho, né? A gente sofreu muito, muito para todos esses anos que a gente correu por fora e agora a gente quer dar sequência aí, né? Como eu comentei o outro dia, né? Espero que aqui na equipe da AKU seja o cerejinha do bolo que falta aí na minha carreira.
Então tá certo, Jairson, te agradeço demais a sua participação aqui na programação da CBN. Vamos conversar bastante, né, ao longo do ano, acompanhando os jogos da AKU no Campeonato Paranaense de Futsal. Seja bem-vindo novamente à terrinha, sucesso e até a próxima oportunidade.
Ah, eu que agradeço e queria só pedir uma coisinha a todo pessoal que puder nos apoiar e pode ter certeza que o trabalho está sendo sério, é um trabalho que com certeza vai dar tudo lá na frente e não tem aquela, pode ter certeza que aquela fama que tinha antes, aquela já não é mais para nós e agora é só pessoas do bem que querem ver o crescimento da equipe do Nona Vitória.
Tá certo, Jairson, obrigado, até a próxima.
Um abraço, valeu.
Valeu, tá aí o Jairson, atleta aqui de Nona Vitória, passagem por várias equipes, né, o futsal espanhol, o futsal da Hungria também, que é bastante forte, né, diferente do futebol de campo, mas o futsal da Hungria, bastante competitivo no cenário europeu, e agora disputando a chave bronze, vai disputar a chave bronze, sendo um dos pilares, né, dessa equipe de Nona Vitória na competição neste ano de 2021. Daqui a pouquinho, a entrevista na íntegra, você pode conferir lá na página da CBN. 15h47, vamos para o intervalo e daqui a pouquinho estaremos de volta com outras informações para você. Voltamos já.
CBN Vale do Iguaçu. CBN Vale do Iguaçu.
15h48, estamos de volta com o Giro CBN Esportes aqui na CBN Vale do Iguaçu, Liga dos Campeões da Europa. Ontem teve início a fase de oitavas de finais da Champions e um atropelo lá no Camp Nou, hein? 4-1 para o PSG diante do Barcelona. Neymar não estava em campo, mas Mbappé arrebentou com o jogo, né? 3 gols do atacante francês. O Messi ainda abriu o placar para o Barcelona, um pênalti meio campeonato brasileiro, né? O pênalti marcado ali para o Barcelona, mas o Paris Saint-Germain encaminhando a classificação. O torcedor do Paris Saint-Germain, claro, está confiante, mas tem que lembrar que a questão de alguns anos atrás tem uma virada também, não é histórica, né? No confronto entre as duas equipes, mas no caso a favor do Barcelona, né, Dudu? Será que o Barça consegue repetir ou a realidade é bem diferente?
Não consegue, Ricardo. A verdade é que... Né? Não, esse jogo aí já foi. O Paris Saint-Germain, primeiro motivo, né? O jogo, eles já venceram por 4-1 lá no Camp Nou. Naquela ocasião, há 4 anos atrás, 2017, na partida de ida foi no Parque dos Príncipes, em Paris. Foi 4-0 para o PSG. Na volta, o Barcelona Lelona no Camp Nou. E, então, o primeiro motivo é por se tratar de um jogo que agora o PSG joga em casa. O outro motivo é que o principal nome daquela vitória por 6-1, Neymar, agora ele joga no PSG. Não sei se ele estará em campo no jogo de volta, até tem uma probabilidade pequena de que ele esteja em campo, porque ele teve uma lesão aí um pouquinho mais séria, deve ficar ainda aí pelo menos mais 3 ou 4 semanas de fora. Mas mesmo assim, o Barcelona não tem nem por perto um time daquele que ele tinha em 2017, né? Com o trio MSN, Messi, Suárez, Neymar. Só sobrou o Messi e uma fase que está deixando a desejar, né? O Messi parece até desmotivado em campo. O Suárez foi para o Atlético de Madrid e o Neymar, como falei, no PSG. E o PSG agora tem um Mbappé fenomenal. Naquela ocasião o Mbappé jogava pelo Mônaco ainda. O Paris Saint-Germain não tinha o Mbappé. E a diferença foi que agora eles têm um craque francês e que ontem, como a gente viu no jogo, fez 3 dos 4 gols. O último deles foi uma pintura, né? Finalização dele colocada no ângulo, sem chances para o Ter Stegen. Ter Stegen que até falhou em um dos gols ali, acredito eu. Mas ainda assim salvou o Barcelona de sofrer mais gols. Poderia ter sido 5-6-1. O Barça também teve uma outra chance, mas mesmo assim a atuação de ontem é o reflexo da temporada irregular e que provavelmente o Barça não deve conseguir nenhum título. A pequena chance que eles ainda têm é a Copa do Rei, que eles enfrentam o Sevilla, mas eles já perderam na ida por 2-0, então a volta em casa eles precisam fazer 3 gols. Acredito eu que a única chance de título do time do Ronald Koeman é tentar reverter contra o Sevilla a Copa do Rei.
Outro jogo, uma vantagem importante, né, do Liverpool diante do RB Leipzig. O jogo aconteceu na Hungria, né, não pôde ser realizado na Alemanha em razão das restrições, né, de entrada, né, de estrangeiros no país, né, em razão da pandemia. Tentaram abrir uma exceção ali para o time do Liverpool, mas não conseguiram, por isso o jogo foi para a Hungria, né, que tem uma flexibilização, né, nesse enfrentamento à Covid-19. E o time do Liverpool venceu por 2-0. O RB Leipzig, gol do Mané e também do Mohamed Salah. Encaminhando uma classificação para o Liverpool, não é, Dudu? Foi fundamental essa vitória para dar moral não só na Liga dos Campeões, mas também recuperar o protagonismo ali na Premier League, que está complicado, né?
É, a Premier League eu já considero também que as chances são bem remotas. O Manchester City disparou e os únicos que podem ainda tirar alguma coisa da Premier League talvez é o Manchester United e o RB Leipzig, o adversário dele, e o Leicester, né? Uhum. São as duas equipes que estão 7 pontos atrás do Manchester City no campeonato inglês. O Liverpool já passou aí de 10 pontos, então considero que dificilmente vai buscar o bicampeonato. Do jogo de ontem, né, a gente pode citar que como o jogo foi na Hungria, o Leipzig perdeu aquele fator casa, né, que teria jogando na RB Arena na Alemanha. Mas também sentiu alguns desfalques. Justamente o jogador húngaro da equipe, o Frederik Szoboszlai, que é uma das principais contratações da temporada, ex-jogador do Salzburg, né, RB Salzburg da Áustria, o Szoboszlai está machucado. Logo que ele chegou, ele já machucou. Ele fez a estreia dele, machucou, já está aí mais de um mês sem jogar e fez falta ontem o meio-campista aí de 20 anos, com um futuro muito promissor. A equipe tem ainda bons destaques, como por exemplo o Dani Olmo, o espanhol, o Sabitzer, que inclusive falhou no primeiro gol, né, o Marcel Sabitzer, e o segundo gol foi falha do principal destaque da equipe, o já vendido Dayot Upamecano, zagueiro francês que foi vendido para o Bayern de Munique. Inclusive essa semana o Bayern anunciou a contratação do Upamecano e ele acabou tendo uma falha bizarra no segundo gol. Aproveitaram aí o Salah e o Mané que fizeram os gols, garante que aí praticamente o Liverpool na próxima fase, a vantagem é muito grande. O RB Leipzig precisa vencer aí por 2 gols de diferença, jogando contra o Liverpool fora de casa. No caso, 2-0 leva para os pênaltis, 3-1 já dá a classificação para o time alemão.
Hoje teremos dois jogos ainda, né, na sequência da Champions, né?
Falando em futebol alemão, tem o Borussia Dortmund visitando o Sevilla, jogo bem interessante, o multicampeão da Liga Europa, né, da outra competição, o Sevilla recebe o Borussia, que não vive um bom momento no campeonato alemão, vem empatando muitos jogos, demitiu o técnico, está com o técnico interino e essa semana anunciou um novo treinador, que é o Marco Rose, técnico do Borussia Mönchengladbach, que deve ser apresentado somente no final da temporada, mas já foi anunciado, talvez seja um ânimo para essa equipe que possui o norueguês Erling Braut Haaland, o principal jogador aí, artilheiro da equipe, tem média de um gol por partida. Jogador aí sensacional, contra o Sevilla que vem embalado, também vem de vitória contra o Huesca no Campeonato Espanhol, vitória contra o Barça na Copa do Rei, e tem aí bons destaques também nessa equipe, principalmente a dupla de zaga, o brasileiro Diego Carlos, cotado até para a seleção brasileira, e o francês Condé, o Condé aí, jovem zagueiro, também já de seleção francesa, pode ser um dos nomes aí prováveis aí de destaque nesse jogo do Sevilla contra o Borussia, e no outro jogo Porto e Juventus. Também duas equipes aí que vivem momentos irregulares, o Porto oscilando muito no Campeonato Português, deixando o Sporting disparar na liderança, e a Juventus também longe da primeira colocação no Campeonato Italiano. Então duas equipes que precisam buscar a recuperação, e na Liga dos Campeões eles devem tentar isso.
A outra parte, na outra metade dos jogos de oitavas de finais, na próxima semana, e claro, nos próximos dias, os detalhes para você aqui na CBN. 13h55, agora o futebol nacional. Formações do São Paulo. Abemos técnico no tricolor do Morumbi. Confira.
O novo técnico do São Paulo chegou. Hernan Crespo desembarcou nesta terça-feira no aeroporto de Guarulhos por volta das 11h30. O argentino se dirigiu para um hotel e na parte da tarde foi se encontrar com a diretoria no Morumbi para discutir o planejamento da próxima temporada e também conhecer o estádio e a sede do clube. Crespo será apresentado oficialmente nesta quarta-feira às 13h15. E aí sim, terá o primeiro contato com o elenco do São Paulo e com a imprensa. Ele assinou o contrato de 2 anos até o final de dezembro de 2022. O treinador chega para um novo desafio de sua carreira, acompanhado por uma comissão técnica de 5 pessoas, composta pelo auxiliar Juan Branda, os preparadores físicos Alejandro Corran e Gustavo Sato, o preparador de goleiros Gustavo Nepote e o analista Tobias Corran. A chegada de Gustavo Nepote resultou na saída do atual preparador de goleiros, Marquinho Trucô, que estava no clube desde 2017, quando Dorival Júnior comandava a equipe. E a expectativa é que o tricolor volte a ter 2 técnicos com trabalhos de pelo menos 1 ano em sequência, algo que não acontece desde a dobradinha Muricy e Ricardo Gomes, que comandaram a equipe entre 2006 e 2010. Desde então, o São Paulo teve 18 técnicos em 11 anos, sem contar os interinos. Mas por enquanto, Crespo ainda não assumirá o comando do time. Marcos Vizzoli segue como treinador interino, e a tendência é que ele termine o Campeonato Brasileiro antes de passar o bastão para o argentino. Já pensando no confronto desta sexta-feira contra o Palmeiras, Vizzoli pode ter novamente o desfalque do meia Gabriel Sara, que não treinou com o elenco nesta terça-feira e segue tratando uma lesão na coxa que o tirou das 2 últimas partidas. De São Paulo, André Neto.
Obrigado, André, pelas informações do São Paulo aqui na programação da Rádio CBN Vale do Iguaçu. Hoje teremos 2 jogos atrasados, né, do Campeonato Brasileiro, com acompanhamento, né, da CBN Vale do Iguaçu a partir de 19h, torcedores de Corinthians, Santos e também Palmeiras ligadinhos aqui no Futebol Globo CBN para o clássico Santos e Corinthians lá na Vila Belmiro e para o jogo no Couto Pereira. Não tenho boas lembranças desse jogo, Dudu. Teve uma vez que fui acompanhar Coritiba e Palmeiras do Couto. Deu 6-0 para o Coritiba na Copa do Brasil.
Mas não foi só essa vez. O Coritiba é conhecido também como Carrasco do Palmeiras.
Foi ele que decretou praticamente a queda do Luxemburgo. Sim. Né? 3-1 lá no Allianz Parque. Lá
no Allianz Parque, destaque para o Robson, né? Fez 2 gols do atacante.
E hoje o ânimo é outro, né? Curitiba já rebaixado e o Palmeiras tentando se recuperar, mas o foco lá na Copa do Brasil, né?
Hoje, na verdade, é praticamente um amistoso, Ricardo, porque o Palmeiras está ali brigando pelo G4, mas ele já está no Libertadores, na fase de grupos, cabeça de chave número 1 por ser o atual campeão. É um treino visando aí a final da Copa do Brasil, tipo, aí o Coritiba caiu, então não tem muita validade esse jogo de hoje. O jogo da noite, sem dúvida nenhuma, é Santos e Corinthians, aí sim, 2 equipes tentando buscar aí vaga na Libertadores, clássico, esse sim é um jogo que vale a pena acompanhar.
E o Corinthians, né, que vem buscando, né, esta vaga na Libertadores da América, da mesma forma que o Santos, encara uma equipe que quando atua em casa, o Santos, não é, vem apresentando um grande futebol. Haja visto a eliminação contra o Boca Juniors, atropelando a equipe na semifinal. Meu ponto de vista, se a decisão da Libertadores fosse na Vila Belmiro, o Santos venceria o Palmeiras. Porque na Vila, mesmo sem torcida, o Santos ele consegue aplicar um estilo de jogo, um jogo de velocidade, acionando bem o Soteldo e também o Marinho, que é quase que impossível vencer o Santos lá na Vila Belmiro. Indicativo de favoritismo, ou o Corinthians pode fazer jogo duro como fez domingo contra o Flamengo?
Eu acredito que o Corinthians aí é muito bem treinado, o esquema imposto pelo Wagner Mancini dificulta para qualquer adversário. Tanto é que eles enfrentaram o Flamengo no Maracanã, que muita gente falava que seria goleada, até porque no primeiro turno foi 5-1 para o Flamengo. O Corinthians merecia para muitos até ter empatado aquele jogo. Hoje eu acho que vai ser mais difícil ainda para o Santos, porque ele perdeu aí, ó, depois da final da Libertadores, dois dos pilares da equipe, né, o Pituca e o Lucas Veríssimo, né? Um foi o Pituca para o futebol japonês, o Veríssimo para o Benfica de Portugal. Então, é claro, mantém o Marinho, que é o artilheiro do campeonato, ao lado do Claudinho e do Thiago Galhardo, mantém o Soteldo, que também é um dos destaques da equipe, mas o setor defensivo perde muito sem o Veríssimo e o Pituca. O Pituca pela marcação que tem no meio, apesar que o time tem o Alisson, né, tem o Sandri, que marcam bem, mas ainda assim eu acho que o Corinthians pode aprontar e por isso torna-se um jogo imprevisível, com cara de empate ou uma vitória por um gol de diferença.
Então, a partir já das 7 da noite, o clássico, Belmiro na Vila Santos e Corinthians, e às 7h30, o início de Coritiba e Palmeiras, ambos com transmissão aqui na CBN. Valeu, Dudu, obrigado, até amanhã.
Valeu, Ricardo, abraço a todos, até amanhã.
Amanhã, 13h30 da tarde, estaremos de volta em ao vivo aqui na CBN com uma nova edição do Giro CBN Esportes. Grande abraço e até lá.